A teoria malthusiana foi elaborada por Thomas Malthus no ano de 1798 e defendia que a população cresceria em ritmo acelerado, superando a oferta de alimentos, o que resultaria em problemas como a fome e a miséria. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, este podcast que não é teórico, esse podcast que é prático, porque você tá ouvindo, ele existe, tô botando pra jogo, então eu tô aqui logo no seu ouvidinho, querido Rádio Escucha. E hoje eu trouxe pra você, nesse episódio, um tempero, uma abordagem, uma tática que você pode usar nas suas apresentações para que o público tenha uma percepção de valor maior sobre aquilo que você apresenta. Para que o público olhe e fale, putz, isso aqui eu não vejo em lugar nenhum. Eu tinha que estar aqui nessa apresentação para ter acesso a esse conteúdo. E para exemplificar, eu quero te apresentar a teoria da sétima B. Teoria da sétima B é uma teoria minha sobre neurociências, que não foi comprovada, mas também azar. É uma teoria minha e ninguém me impede de ter uma teoria. E a minha teoria da sétima B é a seguinte. Quando você nasce, você tem moléculas e neurotransmissores no seu cérebro que são, vou chamar de moléculas de sétima B, tá? Elas são aquelas que são responsáveis por você ter comportamentos bestas, idiotas, infantis, babacas, infelizes, lastimáveis e lamentáveis. E essas moléculas de sétima B, quando você nasce, elas estão comprimidas, imagina o seu cérebro, tridimensional, elas estão comprimidas lá no centro, tá? No centro do cérebro. Conforme você vai passando os anos, vai envelhecendo, essas moléculas começam a expandir e começam a tomar mais volume cerebral. E elas atingem o pico de domínio do seu cérebro. Quando elas estão no máximo volume espalhadas no cérebro todo, quando você se encontra na sétima série B. Quando você está na sétima B, você é um idiota. Você está lá jogando aviãozinho, você está lá fazendo barulho de peido com o sovaco. A professora vai dizer que, a professora de física está dizendo que a broca está penetrando a terra, aí penetrando. Você é um babaca, idiota completo, quando você está na sétima B. Sabe? Aquela atitude sétima B que você vê nas pessoas. Isso é quando todas as moléculas sétima B tomaram conta do seu cérebro e você não tem mais personalidade, você entrou num transe de... Você entra num transe de babaquice. E é isso, é assim que você interage com o mundo. Depois, quando você vai pra oitava, pra nono ano, eu já nem sei mais como é que chama hoje, se forma no ensino médio, entra na faculdade, enfim, vai, já tem lá seus 20, 30 anos. Gradativamente, as moléculas de sétima B involuem e vão se tornando, se organizando naquele modo comprimido, como quando você era recém-nascido. Então elas vão voltando lá para o centro do cérebro. Não é que elas desaparecem, hein? Presta atenção. Elas apenas vão se organizando de modo comprimido lá no centro do seu cérebro. E você passa a ser menos babaca na vida. Mas existem rituais, existem ambientes que deflagram um espalhamento, uma expansão rápida dessas moléculas de sétima B que você tem na cabeça. E quando isso acontece, é como se você tivesse retornado à sétima série B. Quais são esses rituais, quais são esses eventos? Amigo secreto é um deles. Amigo secreto, na hora que você é convidado para um amigo secreto, sortiu alguém, comprou um presente, mas chegou na hora da revelação, existe uma sintonia entre todos os cérebros que estão ali participando e todos têm uma explosão de moléculas de sétima B na cabeça. E aí é um show da gritaria sem qualquer tipo de propósito, das piadas que não tem o menor sentido. Ó, oh, gente, o meu amigo secreto é uma menina. É o Gerson! Você faz a piada que o Gerson, na verdade, é uma menina. Nossa, que engraçadolho. E aí você vira um completo panaca. Não importa a sua idade, você vai se tornar um panaca. Num amigo secreto. Um amigo secreto tem gritaria generalizada sem qualquer tipo de propósito. Outro evento que faz isso. Parabéns. Parabéns a você. Não é necessariamente como amigo secreto que existe uma sintonia e que todo mundo entra nessa mesma vibração. Mas alguém no parabéns vai ter deflagração de moléculas de sétima B. Alguém vai ter. Você coloca um grupo cantando parabéns. Alguém vai querer bater palma. Parabéns. Vai bater palma no ritmo errado. Alguém vai fazer a versão politicamente incorreta. No seu cu. Alguém vai puxar com quem será no final. Com quem será que fulano vai casar? E aí, vai chegando no final do com quem será, a pessoa que começou não tem coragem de terminar. Porque aí ela... Por quê? Porque na hora que ela começou com quem será, as moléculas 7B estavam tomando a cabeça dela. E ao final do com quem será, as moléculas 7B já voltaram. Aí a pessoa tem vergonha. Que fulano vai depender se... Aí ela olha pra alguém, ninguém dá sugestão. Você vai querer... Porque aí não quer comprometer e tal. Então parabéns é uma. E chá de bebê, chá de cozinha, chá bar, chá de lingerie. Todos esses... levam a uma expansão generalizada de moléculas de sétima B e todas as pessoas se tornam completamente fora de si num nível desnecessário. Vamos pintar! Ah, errou, não é fralda! Vamos pintar a pessoa! E uma gritaria sem tamanho. Vamos beber! Existem outros. Álcool pode levar um pouco isso para algumas pessoas, enfim. Mas... a próxima vez que você tiver um amigo secreto, ou cantando parabéns, observe em volta, ou num chá de bebê, chá de cozinha, chá de lingerie, chá de qualquer coisa, observe a expansão das moléculas de sétima B acontecendo na sua frente e você vai conseguir identificar. Ah, olha lá, voltou para a sétima B. O que é que isso tem a ver com o começo do episódio? Como que isso pode aumentar a percepção de valor das pessoas para sua apresentação? Em uma das edições do Potências de Conexão, meu curso presencial, que estou morrendo de saudades dele, um dos alunos, o Jean, fez uma apresentação sobre emoção, gerenciamento de emoções, e teve um olhar muito particular e muito específico dele, da vivência dele. Ele é da turma dos mais quietos, é da turma dos mais introvertidos, se a gente fosse fazer uma classificação assim, que é um dos motivos até pelo qual ele procurou Potência de Conexão. Ele fez uma apresentação que foi maravilhosa, o pessoal amou, ela era... tocante, era engraçada, visualmente muito atraente, foi muito gostoso de ver a apresentação do Jean. E uma das coisas que ele apresentou pra gente foi como que essas emoções estão relacionadas com a comunicação. E no momento que ele estava explicando sobre isso, ele mostrou um slide pra gente com três silhuetas de rostos E ele disse o seguinte, ó, isso aqui é uma teoria minha que eu desenvolvi sobre comunicação. Isso aqui é um espectro, tá? Então, é uma linha, tem um tipo de pessoa na ponta esquerda do espectro, tem um tipo de pessoa lá na ponta direita do espectro, totalmente oposto, e tem um tipo de pessoa aqui no meio. E aí, claro que existem várias gradações desses tipos de pessoas. E eu simplifiquei aqui em três tipos para vocês. A pessoa lá na esquerda, nesse espectro de comunicação, é aquela que, com pouco estímulo, ela recebe pouca coisa e já ela fala muito. Aquela pessoa que não consegue parar de falar, aquela pessoa mais prolixa, aquela pessoa que na festa, no churrasco, na reunião, ela fala muito, ela se movimenta muito, ela tá sempre botando as ideias, nem sempre tem uma linha lógica. Esse é o que eu chamo de o desesperado. Então, ele com pouco estímulo, ele fala muito. E aí no slide dele tinha essa representação com pouquinha coisa que entrou na cabeça como estímulo e muita coisa saindo pela boca. No outro espectro, lá na direita, tem o observador, que é aquele que recebe muito estímulo, ele observa muito estímulo, ele está muito aberto aos estímulos e acaba dando pouca vazão a eles em termos de fala, em termos de expressão do que ele pensa, do que ele está sentindo. E, na minha opinião, estou falando como o Jean aqui, né? Na minha opinião, tanto o desesperado, que fala muito, como o observador, que fala pouco e recebe muito, eles têm níveis parecidos de ansiedade gerados por motivos diferentes. Ela se manifesta de modo diferente, mas tem graus parecidos de ansiedade. Enquanto que no meio desse espectro está o didático, que é aquele que recebe, coloca, se expressa, fala, mas também não fala demais, consegue esperar, consegue respirar, consegue se colocar no momento mais preciso dentro de uma conversa, dentro de uma reunião. É aquele que tá tudo bem se tiver um pouco em silêncio, tá tudo bem se tiver um pouco falante. Então, ele explicou isso, essa diferença entre o desesperado, o observador e o didático. E logo depois que ele terminou, o grupo no Potências, e o grupo é muito importante para discutir as apresentações, para a gente dar um olhar muito personalizado, ficou maravilhado, primeiro com a explicação que foi muito clara, e foi muito... as pessoas se identificaram muito com ela, mas também pelo fato de que a explicação era uma teoria do Jean. Era uma teoria específica do Jean, que ele veio desenvolvendo há um tempo, por ser uma pessoa que observa muito, ele tá do lado dos observadores, e montou essa teoria e tava apresentando pra gente. E quando a gente teve acesso a essa teoria, que ninguém conhecia, ou pelo menos que ninguém conhecia daquele jeito, com aqueles termos, a gente se sentiu muito exclusivo, a gente se sentiu muito privilegiado de estar ali recebendo aquele conteúdo que nenhuma outra apresentação tem, porque nenhuma outra apresentação tem o Jean. Isso aumentou muito o quanto a gente queria continuar assistindo, isso aumentou muito a percepção de valor sobre a apresentação, e isso aumentou também a nossa percepção de autoridade do Jean, que a gente via no Jean, sobre esse assunto de comunicação, sobre esse assunto de emoções. Mesmo que, naquele momento, ele não tenha apresentado outros atributos de autoridade, do tipo, eu estudo psicologia, ele não estuda psicologia, né? Mas, enfim, eu estudo psicologia, eu fiz meu doutorado em comunicação, ou já publiquei tal e tal livro e tudo mais, que também são elementos de autoridade. Mas nesse momento, a gente o viu como uma autoridade. Nós éramos em 14 pessoas na turma. nenhuma das outras 13 já tinha criado alguma teoria sobre comunicação e sobre emoções. Um, o Jean, tinha. Bom, só isso já nos mostra. Ele passou muito mais tempo que eu pensando, refletindo a respeito disso. Isso já dá um pouco a mais de autoridade para a pessoa. Afinal de contas, ela criou uma teoria sobre isso. Então, qual é o tempero aqui que eu gostaria que você pensasse a respeito, Rádio Escute? Você já apresentou alguma teoria sua? Você já colocou na apresentação algo que você... É mais do que só um ponto de vista. São junções de pontos de vista dentro de um cenário, de modo a explicar um fenômeno. São junções de um ponto de vista dentro de um cenário, de modo a explicar um fenômeno. Um pouquinho mais complexo. Aí você tem uma teoria. Tem uma teoria. Eu tenho a teoria dos holofotes sobre apresentações, que envolve o conteúdo, envolve você, envolve o público. Escrevi um livro sobre isso, inclusive está disponível. Se você pesquisar aí no meu Instagram, você consegue baixar. Teoria dos holofotes. Que é linda, eu adoro. Nasceu também no Potência de Conexão, virou um e-book. Só por causa disso, não é um livro publicado por editora, nada disso. Mas eu já fui chamado para falar sobre o livro. Aulas, disciplinas de pós-graduação em ciência já usaram meu livro nas referências bibliográficas. Isso me dá algum tipo de autoridade. É porque o livro é incrível? Honestamente, eu acho que o livro é incrível, sim. Mas antes do livro ser incrível, antes da pessoa ler o livro, eu sou o cara que escrevi um livro, escrevi uma teoria sobre um livro. Escrevi uma teoria que virou um livro. Isso traz uma autoridade, isso traz algum nível de confiança. Então, a minha provocação aqui é: que teorias que você tem? Ai, será que eu não tenho nenhuma? Deve ter alguma aí, algum fiapo, alguma que tá nascendo. Teorias que você tem sobre algum assunto. Talvez seja o assunto que você trabalhe. Ou não, de repente é uma teoria sobre alguma questão social do tipo teoria da sétima B, que não tem nada a ver com não é um conteúdo útil para quem quer se comunicar, exatamente, a teoria da sétima B. Um conteúdo mais de entretenimento, né? Uma teoria mais para stand-up comedy. Mas é uma teoria minha. Então, que teorias que você tem? Que teorias que você consegue elaborar, fechar, dar um contorno para ela? Assim como o Jean, ó, tem o observador, tem o didático, tem o desesperado. Opa, fechou, tem a teoria dos holofotes, tem 3 holofotes ali. Como é que você consegue dar um contorno para ela, para dar um começo, meio e fim? E será que você pode usar suas teorias para apresentar, para colocar em uma apresentação? Por que fazer isso? Justamente porque isso te traz um senso de exclusividade. O Nota 6 é o melhor podcast do mundo? Tem o melhor áudio? Tem mais ouvintes? Não, nada disso. Mas a teoria da sétima B, eu garanto que você não encontra em mais nenhum outro podcast do planeta Terra. Só aqui. Porque é minha. E se você ouviu, vai ser depois de 28 de setembro, que é quando eu tô gravando isso aqui. Se apareceu depois de 28 de setembro, é porque alguém ouviu e tá reproduzindo. Beleza. Ótimo. Aí já começa a virar referência bibliográfica. Muitas vezes a gente não mostra as nossas teorias porque a gente acha que não pode. Vou falar do mundo acadêmico. No mundo acadêmico, a gente é tão acostumado a citar referências bibliográficas, autores consagrados, a pessoa que publicou em uma revista indexada e parará, parará. E que faz muito sentido mesmo, porque você torna a informação rastreável. Não estou criticando isso. Mas esse extremo muitas vezes nos cala e deixa o autor sem voz em uma tese, em uma dissertação, em um artigo, em uma apresentação. E o autor é muito importante também. E ele pode ter suas teorias. Não tem problema nenhum um autor ter suas teorias. Mas é comum a gente achar que, mas como eu não publiquei, eu não posso falar sobre isso. Ué, tudo tem um começo, de repente vai vir a ser publicado no futuro. Mas apresentar uma teoria própria te traz exclusividade, faz o público se sentir privilegiado, te traz autoridade. E é muito gostoso você poder compartilhar coisas que você pensou por muito tempo, compartilhar com as pessoas olharem e falarem: ah, verdade, putz, que legal, nunca tinha pensado nisso. Ou, concordo parcialmente, de repente pode mudar aqui ou pode mudar ali. Ah, super legal, de repente a teoria vai tendo pessoas que colaboram com ela e a pessoa que colaborou vai se sentir um pouquinho dona. Ótimo, muito legal. Então, esse é um episódio curto para te fazer pensar. Você já apresentou alguma teoria sua? Já mostrou alguma teoria sua numa apresentação? Se não, vale a pena cogitar isso, porque tem muitos benefícios. Se você não quer fazer isso, você provavelmente está tomado por moléculas de 7B e você está no seu transe babaca. Por isso que você não aceitou. Então, ouça depois, dorme um pouco, acorda, toma um banho, ouça depois de novo esse episódio, que provavelmente você vai aceitar melhor essa minha sugestão. Muito bem, muito bem. Se você já apresentou, se você quer apresentar, se você tem alguma teoria, se as paradas aqui do Nota 6 fazem diferença pra você, se você tem usado, me escreve, me manda lá no @MauroFantini, que eu vou adorar saber. Gosto muito mesmo de saber. E vou organizar destaques de depoimentos sobre o Nota 6. Beleza? Senhoras e senhores, este então foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.